Negócios e tendências.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Web Uninter. Estamos aqui em mais uma sexta-feira falando sobre negócios e tendências. Hoje com o professor convidado Peri Sanglardi, um excelente profissional que hoje vai trazer a sua prática, a sua percepção. Peri trabalha na área de TI e tem aí muito a contar para nós sobre essa questão da era digital, dos negócios na era digital, especialmente agora na pandemia. Professor Peri, seja muito bem-vindo. Gostaria já de lhe fazer uma pergunta, antes claro. De passar a bola para você. O que você, nesse um ano de pandemia, percebeu nessa questão tecnológica, né, na era digital, vendas, e-commerce, durante essa fase que nós estamos passando, que parece que não termina nunca, né, professor?
Infelizmente, né? Expectativas foram criadas. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, professora Cláudia. Boa tarde a todos os ouvintes. Esse um ano foi atípico para qualquer especialista, para qualquer estudioso do mundo inteiro. Mas foi um ano muito especial para que a gente materializasse o sonho da transformação digital. Até então, há mais de um ano atrás, dentro da gestão de negócios, a gente sonhava, almejava transformar digitalmente as empresas. Imaginava como construir ferramentas e como alcançar o consumidor de uma forma digital. E isso veio de uma forma imposta por uma pandemia, por um novo momento. O que eu quero dizer com isso? A gente saiu de um sonho para uma necessidade de sobrevivência, tanto fornecedores, tanto empresas, como consumidores. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Quem de nós tentou, há mais de um ano atrás, antes da pandemia, fazer compras de supermercados via digital, via online? A gente não conseguia. E não é porque não existiam ferramentas, não é porque não existia tecnologia, é porque não existia a vontade dos mercados fazerem isso. Ora, como assim? É um exemplo simples. A gente faz uma listinha para ir no mercado, né? Eu faço uma lista de 10 coisas. Eu vou comprar ovos, azeite de oliva, carne, pães, etc, etc, etc. Quando eu vou no mercado com essa minha lista, quem de nós consegue trazer apenas essas 10 coisas? A gente acaba comprando, em média, até 40% a mais do que a gente planejava comprar. Essa é a famosa compra por impulso, que está toda envolvida, por trás disso tem uma grande ferramenta, uma grande ciência chamada marketing, né? O engajamento é o marketing da cor, do sabor, do preço, da promoção do produto. Então a gente acabava comprando por impulso muito mais, e por isso a digitalização de muitos serviços não acontecia. Porém, entrou a pandemia, nós fomos obrigados a comprar de dentro de casa, e quem de nós hoje faz uma listinha de 10 itens e compra exatamente os 10 itens? A grande maioria. Né? Quer dizer, acabou aquela compra por impulso, o marketing perdeu, o marketing físico, o marketing pessoal, gôndola, cliente, né? Supermercado, consumidor, acabou. Né? Então, mas existe o engajamento digital. Claro que a compra por impulso ela é afetada, né? Mas a necessidade existe. Se eu não tiver hoje a compra digital com supermercados fechados, com comércios fechados, eu não compro e eu deixo de existir. Então, a digitalização foi forçada, né? Existe o ônus e o bônus dessa digitalização. E aí as empresas se forçaram, a grande maioria das empresas que nunca pensou em perder o contato com o seu consumidor, seja atrás de um balcão, seja atrás de uma gôndola, atrás de um caixa de supermercado, ele foi forçado a fazer isso, e nós vivemos uma nova fase de engajamento do consumidor e de forma de atender e de suprir as necessidades de cada um.
E é interessante porque nós observamos, né, professor, principalmente porque a mídia sempre está noticiando esse tipo de situação, pequenos empreendedores, empresários de médio, pequeno porte, o quanto se dinamizaram, né, se tornaram mais ágeis e utilizam redes sociais, né, o quanto isso acabou simplificando explicando, né, sem querer simplificar o trabalho de vocês da área de TI, mas o quanto as pessoas se viraram nos 30 mesmo para que esse canal virtual existisse de forma mais intensa e rápida com esse consumidor. Você acredita, professor, que o consumidor, ao longo desses 12 meses, né, um pouco mais, não 12 meses, né, pandemia no Brasil, mais ou menos 12 março. Meses, foi março do ano passado, né? Uhum. Você acha que o consumidor também aprendeu a comprar e está mais exigente nessa questão do comércio digital?
Eu não tenho dúvida disso, professora Cláudia. Existe um termo novo que foi criado nessa transformação digital chamado disrupção. A disrupção é o que a gente chamava antigamente de quebrar paradigmas, né? Então, a disrupção, na verdade, é uma mudança cultural voltada, ligada à transformação digital. A disrupção é mais ou menos assim. A minha mãe não se via usando um smartphone ou um notebook alguns anos atrás. Ela tinha medo da tecnologia. Hoje não existe quem tenha medo da tecnologia, porque se não tiver acesso à tecnologia, não subsiste, não sobrevive, não é mesmo? Nesse momento de pandemia. Então, essa nova cultura, essa transformação cultural, né, chamada disrupção, é para todo mundo, né? É parte das empresas e do consumidor também. Quer dizer, o consumidor ele tem que saber que hoje, atrás de um aparelhinho desse, tem tudo, tem comida, iFood, tem transporte, Uber, tem despertador, tem lanterna, tem tudo que a gente pode imaginar está atrás de um smartphone. E aí eu cito um livro, me permita, um livro que eu referencio muito, que é esse livro, Organizações Exponenciais. Quando o seu autor, o Salim Ismail, escreveu esse livro, em 2000, se não me engano, foi 2006, chamaram ele de louco. Tudo que ele escreveu nesse livro está acontecendo. Ele citou aqui Uber, ele citou Netflix, ele citou Airbnb, ele cita nesse livro as organizações exponenciais, que é uma disrupção do modelo de negócio tradicional. Quando uma empresa imaginava ser criada e ter um faturamento com uma crescente linear, né, positiva ao longo dos anos, esse modelo de negócio tá se quebrando. No modelo de disrupção, onde surge um Uber que quebra o modelo tradicional de negócio, ele disruptou o modelo tradicional de negócio, que eram os táxis, e passa a ser uma empresa exponencial. Como assim empresa exponencial? Uma empresa que não tem bens, que não tem ativo fixo, ela não tem sequer um carro, né? Ela tem alguns escritórios espalhados pelo mundo, mas não tem um automóvel sequer, e é a maior empresa de transporte de modelo de táxi do mundo, né? E fatura bilhões, passa a valer bilhões. E aí eu cito Waze, eu cito Netflix, conteúdo streaming, né, que quebrou Blockbuster, a gigante Blockbuster, né? Então, nesse modelo de disrupção que a gente exercitava antes da pandemia como um sonho, passou a ser realidade. E aí, respondendo a sua pergunta, o consumidor se adaptou a isso? Óbvio, né? Quem hoje não usa um Uber? Ou que não seja o Uber, tá? Mas que seja um táxi. Os táxis se adaptaram ao modelo Uber e estão no smartphone hoje. Você aciona uma companhia de táxi tradicional hoje a partir de um app. E, como eu disse anteriormente, você compra hoje online num supermercado a partir de um app, a partir de um aplicativo desenvolvido para smartphone, para celular, que todo mundo tem. Então, hoje você não é mais obrigado a ter um desktop, um notebook de última geração para poder estar comprando, né, para poder estar subsistindo, se suprindo das suas necessidades básicas, né? Farmácia, supermercado, pet shop, tudo está dentro de um smartphone. Quer ver um exemplo mais prático disso? Os bancos hoje te direcionam, de certa forma, te forçam a ser um cliente de smartphone e não de notebook e desktop, porque aqui você tem a biometria, né, que alguns notebooks modernos já têm, mas todo smartphone tem, que dá uma garantia maior de que você é você mesmo, e o teu smartphone não está sendo utilizado por um ladrão, por um assaltante, né? Então, a segurança é maior a partir do uso de tecnologias digitais a partir de smartphone do que qualquer outro aparelho. Então, sim, todo mundo está se acostumando de uma forma mais acelerada do que a gente imaginava, em função de uma necessidade chamada pandemia e da gente ter que ficar dentro de casa, mas isso já era previsto. Todo mundo ia passar a ser usuário de tecnologia da informação para subsistir. Posso dar outro exemplo?
Se eu não claro, estiver me estendendo professor. Muito? Não,
hoje,
por favor.
Existe uma coisa chamada experiência do usuário, UX, User Experience, né? Algo isso é uma escola já sendo estudada por americanos há muitos anos, é um braço do marketing, né? Mas é que mais ou menos assim, qual é a minha experiência em usar aquele produto ou serviço? Ela é positiva ou é negativa? Se for positiva, eu vou ser um promotor daquele produto para uma rede social muito grande, porque as redes sociais se conversam hoje, né? Então, se eu postar no meu Instagram, que eu tive uma experiência legal, sem fazer propaganda, mas, por exemplo, no Beto Carreiro, todo mundo vai ficar muito mais curioso por serem meus amigos e por confiarem em mim, em quererem conhecer aquela experiência, de repente, num brinquedo novo lá no Beto Carreiro. Correto? Isso a gente está falando de experiência do usuário. Quando essa experiência é positiva, a gente multiplica ela exponencialmente para um grupo muito grande hoje, diferente do que era antigamente. Antigamente, sem redes sociais, eu falava para meia dúzia de pessoas, para os meus parentes, para alguns amigos, essa meia dúzia espalhava para outras 300 pessoas. Hoje são milhões de pessoas tendo acesso à experiência do usuário. Então, enquanto experiência do usuário, eu crio valor para aquele produto que eu proporciono. Um exemplo muito simples, café. Se eu vender o grão do café como commodity, eu cobro um centavo a grama do café. Se eu transformar esse grão de café em café pronto, numa cafeteria, eu estou agregando experiência do usuário e estou vendendo esse café numa cafeteria junto com cookie, por exemplo, junto com um bolinho, com qualquer outro doce, eu estou agregando valor e posso vender aquele mesmo café de um centavo por 10 reais. Agora, se eu agregar uma experiência de usuário muito mais bacana ainda, como aquela grande empresa canadense, nossa, me fugiu o nome agora, de cafeterias, onde você tem um espaço de trabalho dentro das cafeterias, como é o nome? Fugiu, gente.
Não é Starbucks, não, né?
Starbucks, muito obrigado. Starbucks. A Starbucks, olha só o que é Starbucks. É uma cafeteria? Não, é um ambiente para você trabalhar, para você levar teu notebook, passar o dia lá fazendo reuniões, entrevistas de trabalho e junto com isso tem café para tomar também, né? Sim. Tem algo gostoso para comer. Isso é experiência do usuário. Então, esse acesso a esse tipo de abordagem do marketing com tecnologia da informação é cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Quer ver outro exemplo? Posto de gasolina, né? Há um tempo atrás você chegava num posto e tinha um frentista mal-humorado, sujo, com graxa, te atendia, você comprava gasolina e ia embora. Hoje você tem loja de conveniência, você compra o que você quiser, você pode almoçar dentro de um posto de gasolina, você tem barbearia dentro de um posto de gasolina, quer dizer, essa experiência do usuário, esse acúmulo de serviços, você gera valor para o teu serviço e insere muito mais gente no contexto daquilo que você quer fornecer como produto ou serviço para o teu consumidor.
Ouvindo a sua fala, professor, eu gostaria de citar um exemplo que aconteceu comigo na minha casa essa semana, que eu fiquei assim, bastante surpreendida e pensei, ah, que bom que nós vamos conversar sobre isso na Rádio Web dessa semana, porque foi um exemplo assim, que foi muito produtivo para essa nossa conversa. Quando a gente fala assim, na era digital, nessa questão dos negócios, de tendências, a gente, na área da administração, a gente acaba pensando muito em grandes e médias empresas que se beneficiam nisso e que saem à frente, algumas delas, por terem mais capacidade, mais condições de contratar consultorias, pessoal especializado e tudo mais. Mas essa semana eu tive uma grata surpresa que veio um prestador de serviço na minha casa, né, fazer uma montagem de um móvel para mim, E na hora que ele terminou o serviço, nós perguntamos como é que você quer que a gente faça o pagamento para você, né? Fazemos um Pix, você tem maquininha de cartão, nem oferecemos dinheiro, até por conta dessa questão da pandemia, né? A gente está evitando contato, inclusive com notas, né? Aí ele falou assim, não, pode ficar tranquila que eu vou mandar os dados para vocês efetuarem o pagamento do meu serviço. E eis que ele manda um código de barras, né? Um código de barras não, é um QR Code, né?
Uhum.
E eu recebi aquilo e falei, gente, olha que incrível, né? Ele é a própria empresa dele, ele é um prestador de serviços, né? Oferece trabalho de marido de aluguel e de outras, outros serviços domésticos. E ele me mandou um QR Code para eu efetuar o pagamento para ele. Isso, eu fiquei muito feliz de ter recebido, né? Efetuamos o pagamento, deu tudo certo, sem ter que digitar número, confundir, errar, voltar, depósito, nada. Muito simplificado, muito objetivo, muito tranquilo de ser feito, né? E aí me levou a refletir que quando a gente fala, né, em negócios, em era digital, agora nesse mundo pandêmico e pós-pandêmico depois, é pensar nessa facilitação para o seu cliente, né? Essa descomplicação que a tecnologia promove hoje e torna a relação do fornecedor, seja um prestador de serviço, a compra de, de uma cesta de café da manhã ou do supermercado, seja do que for, torna essa experiência rápida, tranquila, né? Muito menos passível de ser cometido erros, porque, claro, tem o ser humano ali, se ele me passa algum dado errado no QR Code, não ia ter como. Mas tudo isso vai facilitando a nossa vida. Eu trouxe esse exemplo, professor, porque eu gosto sempre de trazer exemplos para os pequenos, e especialmente os pequenos empreendedores, né? Nós temos aqui os nossos ouvintes e hoje nós sabemos que com toda essa condição que nós estamos enfrentando, muitos perderam seu emprego e hoje mesmo eu vi num jornal local aqui no Paraná que o número de empresas abertas aumentaram muito nesse período da pandemia, né? De pequenas empresas abertas. Então, veja como o povo brasileiro, por natureza, se vira mesmo, né? Então, trazer a nossa fala também dentro desse contexto de que, assim, ó, o pequeno que abre hoje, né? Aquele empreendedor que abre um negócio hoje, não tem como ele não considerar essa atuação com a tecnologia. O que, que você Perfeito. Pensa sobre isso, professor Peri?
Concordo com tudo que você disse, professora, inclusive voltando lá no início da sua fala, quando você disse a tecnologia é muito mais acessível para grandes e médias empresas. O que eu tenho a dizer com relação a isso é que toda e qualquer tecnologia, ela sempre vai estar acessível a partir da sua massificação, né? Então, quem não lembra do primeiro iPhone ou da primeira TV colorida em casa, do primeiro videocassete, isso é mais da minha época do que da sua, né, professora? Mas
Acho
quem não lembra
da
nossa, ok? Quem não lembra do primeiro videocassete, né, da primeira TV colorida ou com controle remoto sem fio, né, e que era disponível para poucos e depois passou a ser disponível para todo mundo, né? O primeiro iPhone, hoje, que todo mundo tem condições de ter, né? Então, a tecnologia ela passa a ser disponível para todos a partir da sua massificação. Bem, com certeza, nesse momento de pandemia, essa massificação se intensificou e passou a aterrizar muitas tecnologias que antes realmente eram disponíveis só para grandes e médias empresas. Como você bem disse, pequenos empreendedores hoje, muitos daqueles dos quais que perderam seus empregos e tiveram que montar as suas pequenas microempresas a partir da sua própria casa, né, para vender algo que soubesse fazer, artigos de cozinha mesmo, né, ou artigos de comprar e vender roupa em casa, né, objetos, artesanatos diversos eletrônicos passaram a ter artesanatos, né, passaram serviços, né, passaram a ter acesso à tecnologia de forma muito acessível, muito mais barata. Então, hoje você ter um sistema de cobrança pelo smartphone sem ter a necessidade de uma maquininha de cobrança já é realidade para todo mundo, né? Não só pelo Pix, mas um sistema mais profissionalizado de cobrança, como foi a tua experiência de usuária com um fornecedor de móveis que te deu um QR Code, onde você, a partir da leitura daquele QR Code, você tem várias opções de pagamento, boleto, Pix, transferência bancária. É muito mais profissional essa forma de cobrar a partir de um pequeno empreendedor, né? Então, essa tecnologia hoje, ela está, é importante dizer, ela está disponível para qualquer nível de empresário, micro, pequeno, médio ou grande empresário. Obviamente que, se eu for falar para você que desenvolver um app, né, para celular de vendas, um app exige horas de fábrica, como nós temos lá na empresa que eu trabalho, né? Nós temos a fábrica de software. Quanto mais horas de desenvolvimento, mais caro fica esse app. Quanto mais horas, significam mais funções nesse app ou mais itens a serem comercializados, né? Mas eu tenho pacotes, hoje a gente consegue vislumbrar hoje pacotes para qualquer tamanho de empresário, pacotes para poder construir o seu próprio app, para poder estar na mão de milhões de usuários. Então, sim, a tecnologia existe, não existe mais essa limitação, né? Eu sou muito pequeno, eu não tenho condições de ter um serviço profissional digital de acesso ao meu cliente. Tem sim. A gente migra um pouquinho aí para marketing digital, por exemplo, né? Então, existem hoje empresas de serviço de marketing digital para qualquer tamanho de empresa. Eu quero abordar meus clientes apenas nas redes sociais, no Instagram, quero fazer uma campanha de Instagram, quero fazer uma campanha de Facebook. Tem condições de fazer qualquer pequeno empreendedor. Eu tenho um parente meu que mora lá em Belo Horizonte, e que saiu de uma grande empresa, ele tinha um cargo de gestão numa grande empresa lá em BH, saiu dessa empresa e começou a vender roupas de marca em casa. E ele fez uma campanha de marketing digital a partir de casa com uma agência. Conseguiu pagar, conseguiu cobrir seus custos e vendeu muita roupa, vendeu camisetas, roupas a partir de, e ganhou dinheiro com isso, né? Sobreviveu nesse ano de pandemia, né? Então, sim, a tecnologia está muito mais acessível e foi acelerada, sim, por questão dessa pandemia. Nós mesmos, enquanto fornecedores, estou falando agora na visão de empresa de TI, a gente também se tornou mais acessível, né? Para poder ajudar e abordar um número maior, porque a gente também tinha que sobreviver, né? Se bem que TI não foi um mercado muito afetado por pandemia, ao contrário, foi um mercado estimulado, né? Mas a gente teve que se reinventar para poder atender muito mais público, independente do tamanho das empresas, sim, com certeza.
E esse caminho agora, né? Se já não tinha volta, imagina agora, né, professor Peri, com toda essa realidade ao qual todos estamos inseridos, né? Esse caminho que ainda é difícil imaginar como será daqui para frente, né? Nós temos aí previsões um pouco preocupantes, tanto em termos da economia, quanto em termos da saúde pública, né? Estamos sem todos dúvida. Torcendo para passarmos logo por isso, mas estamos vendo aí que as complicações, elas existem e existirão por um tempo. Mas, de certa forma, olhar para os negócios e trazer esse aspecto da tecnologia como parceira, como uma ferramenta, né, de divulgação, de fidelização, de comercialização eficaz e ampliar a visão do espaço físico que até então todos nós estávamos tão habituados, a exemplo do seu primeiro exemplo da sua fala hoje do supermercado, né? Não investiram em tecnologia antes porque tinham esse medo de que as pessoas não comprassem por impulso, né? Aí tiveram que desenvolver a trancos e barrancos, né? Ferramentas para vendas que deu muitos problemas no começo, agora não, perfeito, porque os problemas foram sendo sanados, né? Mas a gente precisa imaginar que hoje as pessoas querem todos nós, né? Queremos facilidade, bom preço, bom atendimento. Eu sou uma consumidora, confessa, do marketplace do Facebook, professor. Eu gosto daquele jeitão, sabe? Já contratei tudo que você puder imaginar, assim, para trabalho, prestação de serviço, para compras mesmo, né? E vejo que por trás desses negócios tem pequenos empreendedores e a gente vê lá um ou outro médio, grande empreendedor, mas é mais com propagandas, né? Mas eu tenho visto também essa atuação das pessoas nas redes sociais e o quanto a gente se baliza pela avaliação que aquele prestador de serviço, ou aquele vendedor de produto, ou seja, do que for, tem, né? Então, o quanto também exige dos donos de negócios, dos empreendedores, esse cuidado cada vez mais profissional no trato com o seu cliente. Eu acredito que isso está trazendo um amadurecimento para todos nós, né, aqui no nosso país. A concorrência hoje, ela é rápida, ágil. Pelo celular, você faz tudo, você gerencia uma empresa, você compra itens dos mais variados que você queira e você também troca. Essa semana eu estou fazendo pesquisa pessoal sobre macramê. Não sei se você sabe, professor, mas o macramê é uma das técnicas artesanais mais utilizadas agora no tempo da pandemia pelas pessoas, porque o macramê, ele, além de ser uma tarefa muito antiga da humanidade, né, que é o tear com fios, fazendo nós com as mãos, ele tem essa atuação terapêutica e também como fonte de sobrevivência, porque você faz peças lindas, não são peças baratas, porque o material, a matéria-prima é cara, os fios são caros, né? E tem muita gente sobrevivendo com macramê. Mas o que eu queria dizer, eu estou fazendo para ter outras atividades, porque a gente está muito só dentro de casa, né? A gente precisa também expandir a mente, aprender novas coisas para não ficar deprimido, não ficar aborrecido por estar sem aquele mundo antes conhecido por nós, né? E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas. Eu quero que você veja, professor. Antes, os algoritmos, né, das redes sociais levava pelo menos um dia para começar a te mandar publicidade acerca das suas pesquisas, né? Agora
é imediato.
São minutos, né? Não dá nem horas, são minutos. E assim, ó, eu já recebi tanta informação de curso para comprar de macramê, de fio para comprar, de modelos. Eu quase estou saturada da técnica que eu nem comecei a efetivamente fazer. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que esse poder, não é, que nós temos hoje, que é o mundo digital. E se não estivermos, né, seja a nossa empresa que tamanho for, nas redes, bem posicionada, cuidando da nossa imagem, cuidando do nosso produto, a gente praticamente, não dá para dizer que não vamos mais existir, né? Porque existem situações e situações. Mas, sem sombra de dúvida, a tecnologia aí facilitando e muito a vida de todos, não é, professor? Temos agora dois minutinhos para encerrar a nossa rádio de hoje.
Eu vou ser bem objetivo. Mas olha que legal. E quando você fala de macramê, né, você não precisa necessariamente nem ter digitado isso no teu celular, no teu, na tua ferramenta de pesquisa, seja o Google, né? O fato de você falar, o seu smartphone está te ouvindo e ele já começa a te popular de fornecedores e de promoções daquele tema que você falou. É impressionante como esses motores que existem por trás da tecnologia estão lhe ouvindo e estão te trazendo informações e ofertas daquilo que você está buscando de compra, de consumo, né?
E assusta, né, professor? Porque assusta. Exatamente, eu já percebi coisas de eu estar conversando com o meu marido e aparecer do nada, Não é do nada, coisas a respeito daquilo que eu estou falando. Como estamos sendo vigiados, não, professor?
Exatamente. E rapidamente, para finalizar, eu falei ali atrás da experiência do usuário, eu quero dizer o seguinte, a gente foi forçado culturalmente a ser inserido nessa transformação digital, né? E aí muitos podem me perguntar, me permita passar uma visão otimista quando a gente passar dessa pandemia, né? Nós já estaremos inseridos nessa transformação digital, e aí muitos podem me perguntar, mas como que eu vou ter uma experiência de usuário legal para comprar uma roupa se eu não vou estar experimentando? Já existe app que te veste e você se vê dentro da roupa ou do tênis ou do sapato que você está comprando, sem você ter que vesti-lo. Então você escolhe numa vitrine digital no teu smartphone, e ele coloca ele no seu pé e você vê caminhando com aquele tênis ou com aquela roupa. Então, os serviços digitais estão nos ajudando a ter experiência de usuário sem eu precisar ir para uma loja e experimentar necessariamente. Claro que tem o ajuste da roupa, as medidas que a gente vai ter ferramentas para nos conhecermos melhor, né, em matéria de várias medidas e não apenas o tamanho M, ou a gola 3, mas várias medidas. E a partir daí eu visto digitalmente a roupa, compro e tenho uma experiência de usuário muito legal.
Espetáculo. Professor Peri, teríamos pelo menos mais uma hora tranquilamente de assunto. Fácil. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Muito obrigada pela sua presença. Um excelente final de semana para você. E até uma próxima oportunidade. Querido ouvinte, muito obrigada. E até a próxima Rádio Web Negócios e Tendências. Um abraço. Tchau, Peri. Obrigada.
Muito obrigado, professora.
Negócios e Tendências.